Estreia essa semana?
Temos estreias.
Várias?
Várias estreias. Tem filme de terror, tem série da HBO.
E filme de cachorro.
Tem filme de cachorro
filme
também.
Filme de cachorro interessa muita gente, você sabe,
filme
né?
Filme de cachorro é interessante mesmo. Ótimo pra fazer chorar.
Então não é pra mim não, porque eu não posso... Nada, eu começo a chorar por
mas
qualquer coisa.
Mas nem gosta tanto de cachorros assim, eu que choraria com filme de cachorro.
Não, mas eu fico emocionada.
Tem aquela coisa do filme de cachorro que pega a gente, né?
Filme de cachorro não tem como, né, cara?
Sabe que são esses filmes novos de cachorro, assim, porque você pega os antigos, igual Beethoven, assim, o Beethoven não fazia chorar. Agora, esses depois de Marley e eu, são filmes que pegam mais pelo sentimento.
Você acredita,
né,
que eu não consegui assistir Marley e eu, porque eu li o livro. Uhum. Aí na hora que você tá assistindo o filme, não é a mesma coisa, né? Aí quando eu tava escolhendo o nome do cachorro, eu falei, quer saber, não tá igual o livro não, deixa eu desligar esse negócio aqui. Que eu li de outro jeito, não foi assim que escolheram o nome desse cachorro. Aí pulei.
Vale muito a pena. O 2 não, nem tanto assim, mas o 1 vale muito a pena.
Nenhum depois do 1 vale a pena.
Mas
vamos lá, tem sorteio de ingressos aqui.
Isso aí.
Né?
Hoje a gente vai falar de uma série da HBO que tá fazendo muito sucesso, chama Euforia. E a pergunta é justamente de uma personagem, da personagem principal de Euforia, que é a Zendaya.
É a atriz,
né? A gente quer saber o seguinte: qual personagem a Zendaya fez no filme do Homem-Aranha? Ela também estava no filme do Homem-Aranha. Qual personagem a Zendaya fez no filme do Homem-Aranha? E aí, a gente já pode puxar o assunto de Euforia. O Flávio conseguiu assistir a série toda, eu ainda tô começando engatinhando na série.
Deixa eu só dar o telefone aqui para os nossos ouvintes.
Sim.
É o 992584808. Vocês podem mandar a resposta aqui para o nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um sorteio aqui e anunciar aqui no final da coluna do comentário dos meninos o vencedor de hoje.
Euforia, que é uma série da HBO. E ela, desde do dia que ela estreou, ela gerou muita repercussão, porque ela é uma série que ela é provocativa. É um jeito melhor de falar sobre a série, porque ela é uma série que ela fala sobre a vida do jovem. Ela é baseada, é quase autobiográfica. O criador da série, que é o Sam Levinson, ele falou que ele usou muita coisa que aconteceu na adolescência e na juventude dele pra colocar na série.
Uhum.
E então ela fala sobre a juventude de um jeito muito realista, muito próximo. Só que nisso tudo tem jovens que usam drogas, tem sexo, tem tudo isso que muita gente finge que jovem não faz.
Que não faz, né?
E aí muita gente ficou chocada com a série. Porque falou, não, meu filho não faz isso. Mentira, faz, só
o filho
que faz
do
escondido.
Outro, né?
Faz escondido. Mas a série, ela chocou muita gente por conta disso. Então ela é uma série pesada. Pra começar, ela não é uma série pra qualquer pessoa. Ela tem... O jeito como ela fala sobre as drogas e sobre essas coisas é um pouco pesado, sim. Mas ela é uma série que ela é muito importante. Principalmente pela proximidade, como ela fala com a juventude. Eu acho que ela acerta em vários pontos que outras séries adolescentes, como 13 Reasons Why, da Netflix, não conseguiu acertar.
Uhum.
Ela é uma série bem mais responsável pela maneira como ela lida com os jovens. Ela é uma série mais representativa. Por exemplo, tem uma personagem na série que ela é transexual e ela é interpretada por uma atriz transexual. Então a série, ela toma esses cuidados na construção da história dela, que é muito interessante. E a jornada é muito boa. Cada episódio conta a história de um personagem é colocado em foco e os outros personagens giram em torno daquilo. São basicamente todos alunos da mesma escola, então é um universo ali, aquele universo daqueles jovens.
Sim.
E é muito forte, ela tem coisas muito interessantes. A trilha sonora da série é muito boa, a direção da série é muito boa, ela tem uns movimentos de câmera muito legais, a edição da série é bem interessante também. E principalmente a Zendaya, que a gente tava falando, ela começou como uma atriz da Disney e como cantora, e em alguns filmes que ela tinha feito, inclusive no Homem-Aranha, ela faz bons trabalhos, mas nenhum deles ela tinha se destacado. E aqui no Euforia ela faz um papel que é bem possível que ela vá para as premiações de televisão, porque é um papel muito forte, é muito impressionante o que ela faz.
Sim, e ela é uma atriz muito versátil, né? Apesar da pouca idade, ela tem 21, 22 anos.
Sim.
E ela canta, ela atua, ela escreve, então ela consegue passear por vários gêneros e fazer muito bem feito, mas com Euforia ela consegue realmente se destacar, colocar toda a carga de atuação dela ali. Assim, é uma atriz que é muito bom a gente ficar de olho nela, porque provavelmente ela vai despontar aí como uma das séries, como uma das atrizes de renome, assim, no cinema.
Sim.
É isso aí. Você quer continuar?
Não.
Você olhou pra mim e falou, vai, vamos lá.
É isso.
É, a gente vai falar agora da história de cachorro?
Pode ser.
Pode ser. Rafael tá querendo, tá interessado.
Assim, eu fico meio comovido com o filme de cachorro também. Então, não sei se eu tô tão interessado. Mentira, eu tô interessado.
O nome do filme é Meu Amigo Enzo, em português. O Hoffman, ele tá se coçando pra fazer a piada.
Não, porque assim, hoje em dia tá nascendo bastante Enzo por aí, né?
Enzo e quem mais?
Enzo e Valentina. Então, o segundo filme do cachorro vai ser Minha Amiga Valentina.
Ele se chama Enzo no filme por conta do Enzo Ferrari. Ele é um filme que ele mistura corrida, um filme meio de esporte, com um filme de cachorro. Que são dois subgêneros, né? Aquele filme de esporte com grandes histórias de superação e você tem que se manter, força de vontade, toda aquela ideia do que o filme de esporte sempre passa, e junta isso com a emoção de filme de cachorro, que é você acompanhar um cachorro. E ele segue muito bem esses últimos filmes, onde os cachorros têm sido narradores de suas próprias histórias. Saiu alguns filmes com essa mesma ideia, né? A Caminho de Casa, que saiu um tempo atrás, o Quatro Vidas e um Cachorro, que é o cachorro que ele vai mudando de corpo. Sim. Durante o negócio. Esses são sempre os cachorros que narram a história. Esse segue essa mesma métrica, só que ele tem algumas coisas interessantes. É bem clichê, não dá pra mentir, você sabe exatamente o que vai acontecer na história, do começo ao fim, a história da família toda, você sabe tudo o que vai acontecer na história da família, você sabe o final da história do cachorro, você sabe tudo. Mas mesmo assim ele consegue emocionar, porque ele faz do jeito direito. A começar, por exemplo, ele é um cachorro sendo cachorro. Então não tem nada de grandes aventuras de cachorros que fogem pela floresta, igual tem os filmes desses que faz, não. Ele é um cachorro que ele toma atitude de cachorro. Então eu fiquei me lembrando muito no Twitter, que você passa por aqueles vídeos de cachorro sendo fofinho, que você fala, que bonitinho. O cachorro faz a mesma coisa o filme todo, aí não tem como você não gostar do cachorro, porque você fica, que bonitinho. E aí você chora, porque é filme de cachorro, e ele é feito pra isso. Então eu acho que o filme ele é bem eficiente nisso. E quando ele junta com a ideia do esporte, o filme ele é todo, inclusive em inglês, o nome do filme, em tradução literal, é A Arte de Correr na Chuva. Ele não tem nada a ver com o Meu Amigo Enzo, o nome em inglês. Em português que colocaram esse nome, que é bem mais nome de cara de filme de cachorro. O nome em inglês, ele dá essa ideia de que tem essa mistura. E o filme, ele usa essas metáforas de esporte, principalmente de corrida, pra construir o filme todo. O cachorro, ele é um cachorro que ele gosta muito de corrida. Ele é adotado por esse cara aqui, que é um piloto. Então ele cresce vendo corridas na televisão, ele se apaixona por corridas. Então sempre que ele tá narrando, ele usa metáforas de corrida pra contar a história dele. Então quando você chega em um certo ponto da história, ele fala que aquela não pode ser a última curva. Ele sempre usa essas piadinhas e funciona muito bem no filme. Eu acho que é um que conta como um diferencial. Não é nada inovador. Como eu disse, é exatamente a mesma história. Você vai entrar no cinema sabendo exatamente o que você vai assistir. Mas funciona.
Entra ali no comfort movie, né? Que é aquele filme confortável pra você assistir.
Exatamente.
Que você vai se emocionar, mas você não espera uma grande história. Você sabe o enredo, sabe o que vai acontecer, mas é um filme que você já vai preparado pra se emocionar. Então, assim, ele deve ser gostoso de assistir no domingo à tarde, igual tava esse domingo agora chovendo. Então deveria ser. Deve ser um filme bom pra isso.
Estreando hoje?
Estreou hoje.
Estreou hoje, né? E vocês também vão falar a respeito de...
Histórias de terror. Histórias assustadoras para contar no escuro.
Tô fora.
É um filme de terror que estreia na semana. Ele é produzido pelo Guilherme Del Toro, ganhador do Oscar com A Forma da Água. Ele já fez Labirinto do Fauno, Hellboy. Então, é um produtor que ele tem uma... E como diretor, ele tem uma identidade muito forte, que é criar monstros, criar criaturas... bem grotescas mesmo. E aí ele consegue traduzir essa identidade nesse filme. E histórias assustadoras. Porque, apesar dele não dirigir o filme, ele coloca a assinatura dele. É um filme que é baseado em uma série de contos de um livro de um escritor inglês. E a premissa básica é de todo filme de terror. São adolescentes que entram numa casa abandonada e descobrem um livro amaldiçoado, aparentemente, e essas coisas começam a acontecer, os contos do livro começam a acontecer no filme. Então, é um filme que ele preza muito pelo susto, né, pelo aquele jump scare, que abaixa a trilha, todo mundo fica em silêncio, aí de repente vem aquele barulho alto, que é feito para assustar mesmo, pegar desprevenido e dar aquele susto, aquele grito na sala, né? Então, é um filme que preza isso, é um terror clássico. A gente tá na expectativa de assistir It, a Coisa, que estreia em setembro, o número 2.
O que é o terror clássico? Aquele que você já espera o susto?
É esse terror dessa premissa de pessoas que vão para um lugar que você sabe que vai dar errado.
É, tipo assim, dois adolescentes, que vão caçar numa casa abandonada.
Exatamente.
No meio do nada? Não tem que ir, filho.
Mas vamos passar férias na casa do lado do lago, que tá caindo aos pedaços. Por quê?
Por quê? Você já sabe
que vai ter problema ali, mas insiste no erro. E aí, o filme de terror que foi consagrado, né, pelo menos nesses últimos anos, ele segue mais ou menos essa premissa e você sabe que vai dar errado o tempo todo. Mas fica a dica para quem gosta de terror, é um filme que vai te dar susto, se você é da pessoa que toma susto. Eu, assim, não sou de tomar muito susto, mas eu acho que... mas eu acho que vale a pena assistir por ter essas criaturas bem trabalhadas, bem grotescas mesmo, e pela assinatura do Guilherme Del Toro. Fica aí a dica de filme de terror dessa semana.
Eu não, nem arrisco. Você se arrisca?
Claro, não, sim. Eu adoro, inclusive.
Claro, não, sim.
Claro, não, sim.
Sim.
Bom, assiste o de cachorro e depois o de terror, pra dar uma boa certa.
Eu gosto muito do Labirinto primeiro. Do Fauno.
O Labirinto do Fauno é um filme muito bonito. Ele tem uma identidade muito própria, né? Uhum. Assim como A Forma da Água, que fica de sugestão para assistir. O Guilherme Del Toro, ele é muito bom nisso, ele é muito bom em criar personagens, assim. Então, O Labirinto do Fauno é um filme fantástico.
Muito bonito.
A Forma da Água também, assim, vale muito a pena.
Faz chorar, se você ver.
Faz chorar, verdade.
Que é, O Labirinto do Fauno é pra chorar.
Olha.
Concordo plenamente.
Gente, olha só, vamos lá pra gente anunciar agora quem foi o vencedor ou a vencedora do sorteio de hoje. Qual foi a mesma pergunta, Rob?
A pergunta foi a seguinte: qual a personagem a Zendaya faz no filme do Homem-Aranha?
Qual é?
É Mary Jane. Lógico,
tem
Mary
muito
Jane.
Mistério, né? Okay. Olha, quem levou o nosso par de ingressos pra curtir o cinema Kinoplex no shopping Praia da Costa foi a nossa ouvinte, Fabiane. Fabiane, daqui a pouquinho a gente vai entrar em contato com você, para você vir aqui buscar os seus ingressos, tá? Parabéns, obrigada aí pela participação. Meninos, obrigada mais uma vez, até quinta que vem.
Até quinta-feira.
Até quinta. Tchau, tchau.